O nosso convidado hoje, como foi anunciado, é o presidente da OAB Vacaria, OAB Subseção de Vacaria, o presidente, o advogado Matheus Ingali Cunha, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional Vacaria. Matheus, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira, para a gente tratar aí de assuntos referentes a golpes, não é? Bom dia.
Bom dia, meu amigo Betão Carneiro. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima, em especial os nossos colegas advogados que acompanham essa entrevista. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom, a OAB ela está lançando, não é? Uma cartilha de prevenção aos golpes. O que, que realmente é essa cartilha, doutor Matheus?
Perfeito. Betão, então assim, já faz algum tempo que, infelizmente, os advogados e os clientes dos advogados vem sofrendo com essa aplicação do chamado golpe do falso advogado. Inclusive, essa questão já foi objeto de uma ação conjunta da Polícia Civil com a OAB-RS, através de audiências públicas, para tentar diminuir os riscos e auxiliar a população no geral com essa prevenção. E foi deflagrada, inclusive, uma operação chamada Falso Patrono, onde tiveram mandados de busca e apreensão e de prisão também de alguns indivíduos. Então, o que, que consiste este golpe, Betão? Claro, nós temos diversos golpes, né? Hoje em dia, infelizmente, isso é muito comum. Mas a OAB tem centrado essa cartilha que estará disponível para os advogados e para toda a sociedade em geral nos próximos dias, em relação a essa questão deste golpe específico. O que acontece, Betão? Os criminosos, eles acessam os dados nos processos judiciais através dos sistemas. Então, por exemplo, eles vão lá olhar um processo seu, vi um processo do Betão aqui, pego os dados do processo. Geralmente são processos onde você tem valores para receber, valores geralmente bons, né, de média e alta monta. E com isso eles descobrem o nome do advogado, do teu advogado, e procuram o advogado nas redes sociais, pegam uma foto dele, criam um novo WhatsApp, né, um WhatsApp falso, vamos dizer assim, com a foto desse advogado se passando por ele. E aí entram em contato com o Betão, né? Vão lá chamar: ô Betão, tudo bem? Estamos aqui, somos do escritório tal, viemos comunicar o senhor que o seu processo lá está finalizando, né? Tem um valor X aí para receber de precatório, basta o senhor pagar para nós uma guia aí no valor tanto, né? E aí em seguida já estará liberado esses valores. E as pessoas, obviamente, né, Betão, nós vivemos em um país onde a dificuldade financeira é cada vez mais crescente, as pessoas acabam se emocionando com aquela questão, e elas já sabem que tem realmente aquele processo, e acabam fazendo o depósito aí, o PIX, enfim, alguma transferência para o golpista, para o criminoso, e obviamente nunca mais vem esse dinheiro. Então, basicamente, o funcionamento desse golpe é desta forma.
Uma outra situação: a cada quatro minutos, as pessoas são vítimas de golpes. E a OAB faz um alerta, pois a todo instante acontece um novo golpe. As pessoas devem estar atentas com qualquer tipo de ofertas, não é? Ofertas fáceis, esse negócio todo aí, não é?
Perfeito. É isso aí, Betão. Eu acredito que a principal questão é a pessoa estar desconfiada com tudo, né? Então, como você acabou de dizer, ofertas fáceis, muito sedutoras, elas geralmente acabam, infelizmente, trazendo por trás alguma situação ilegal, ilícita, que vá prejudicar essa pessoa, esse cliente. Então, é o que eu digo para os meus clientes, né? Geralmente, por exemplo, o golpista fala lá que tem 100 mil reais, aí o senhor precisa pagar 2 mil para as custas. Eu digo para os clientes: então já fala para o golpista mandar 98, então já manda o valor descontado, porque não faz sentido, né, você adiantar um valor para depois receber um valor maior. Então, o que constará nesta cartilha, Betão, são alguns passos onde as pessoas poderão se prevenir, porque não adianta. Infelizmente, a maior possibilidade de evitar isso é justamente a questão da prevenção. Porque a busca posterior pela Polícia Civil, mesmo que deflagre essas operações, ela se torna cada vez mais difícil, porque a utilização dos meios tecnológicos, elas estão cada vez mais avançadas, né? E mesmo que se consiga localizar depois, né, Betão, já se teve o prejuízo. Então, sei lá, um golpista vai lá te dar um prejuízo lá de 5, de 10 mil reais, até que aconteça alguma coisa, se descubra quem ele é e consiga reaver esse dinheiro, que já é muito difícil, quanto tempo isso vai levar? Esse dinheiro vai fazer falta na tua casa, para os teus filhos, para a tua família. Já aconteceu o golpe. Então a prevenção é o melhor caminho. O que, que é o principal ponto que nós estamos colocando para os colegas? Nos contratos de honorários, nós advogados já colocarmos quais são os meios oficiais de comunicação com o escritório. Então já constará no contrato de honorários lá o número tal, endereço tal. Somente aqueles são os telefones oficiais. Qualquer telefone fora daquilo, desconfie. Vá até o escritório, converse com o advogado ou fale com aquele telefone que você sempre conversou. Não aceite novos telefones, números estranhos. Basicamente é isso. Evitando, tudo ficará bem resolvido.
Em Vacaria, na região da Grande Vacaria, existem falsos advogados?
Existem. Isso é bastante comum. Na realidade, Betão, essa questão do falso advogado, normalmente a gente se vê, e foi se descoberto muitas vezes, que esses golpes partem muitas vezes dos presídios, né? E obviamente tem pessoas externas a esses criminosos, né, que estão em liberdade, que auxiliam na construção desse personagem, de todo esse teatro para enganar as pessoas. Particularmente no meu escritório, eu já tive, em questão ali de 2 meses, nós tivemos 3 tentativas de golpes, utilizando as minhas fotos, fotos de colegas, e isso é muito corriqueiro. Volta e meia os colegas têm relatado isso para nós. Sinto, assim, do ponto de vista positivo, que aqui em Vacaria, pelo menos, cada vez menos as pessoas estão caindo, né, no golpe. Mas a tentativa está ocorrendo e por isso que a OAB vai... Nós já temos aqui, inclusive, na tua Rádio Fátima, diariamente, as mensagens, né, Betão, que constam, solicito para que as pessoas tenham esse cuidado, mas ainda assim nós reforçaremos isso com essa cartilha de prevenção que será disponibilizada para toda a sociedade.
Você está na Fátima de Vacaria, o programa é o temático. Eu estou conversando aqui com o presidente da OAB Subseção de Vacaria, Dr. Matheus Zingali Cunha. Doutor Matheus, quais os golpes mais comuns, hein? Quais os golpes mais comuns? É o golpe aquele pelo celular? É o golpe de golpistas realmente pela internet, por celulares? Ligações de pessoas afirmando ser de este ou aquele banco? Quais são os mais comuns, hein?
Olha, Betão, essa é uma grande questão, porque todo dia esse pessoal tem uma grande capacidade inventiva, né? De inventar cada vez mais novos tipos de golpes. Além do golpe do falso advogado, que é o que a gente está mais centrado, existe o golpe da OLX, por exemplo, que é o golpe que envolve venda de veículos. Existe o golpe do cartão de crédito. Existe o golpe, esse que você falou, de bancos. Muitas vezes eles tentam acessar e cooptar o teu número de WhatsApp. Então, por isso que é muito importante que as pessoas tenham a proteção dos 3 fatores, né? Então, para todos os nossos ouvintes, até mesmo daqui a pouco, aquela pessoa que tem um pouco mais de idade, que a gente sabe que não é fácil estar acompanhando as tecnologias, peça uma ajuda para o seu filho, peça uma ajuda para o seu neto, né? Para que ele coloque a proteção dos 3 fatores, onde você terá uma senha que protegerá que, eventualmente, golpistas invadam o teu telefone, o teu WhatsApp, que aí sim é uma coisa muito grave, né, Betão? Porque da forma como eles estão fazendo nesse golpe do falso advogado, eles estão criando um novo WhatsApp e usam a tua foto, que é ruim, né? Já é ruim. Mas se você não tiver o cuidado com essa senha de 3 fatores no teu WhatsApp, eles vão entrar no teu próprio WhatsApp e aí sim você não consegue mais recuperar depois esse número. Então eles vão estar utilizando o teu próprio telefone para conseguir dar continuidade aos golpes. Então esse é o maior cuidado que as pessoas têm que ter.
Doutor Matheus Cunha, que é o presidente da OAB Vacaria, quais as orientações o senhor passa à comunidade? Não informar os seus dados pessoais ou bancários por e-mail, por telefone celular ou afins, hein?
Com certeza. Esse é o maior cuidado que tem que se ter, Betão, mas acima disso é aquilo que eu sempre falo, e a gente conversou agora há pouco. Qualquer contato que seja feito com um número diferente daquele que é o do seu advogado, o número usual, já desconfie. E tudo aquilo que se fala em passar, como você disse, dados confidenciais ou então valores, depósitos de valores, desconfie em dobro, né? Entre em contato com o seu advogado ou, se for o banco, ligue para o banco, vá até o banco, né? Então, assim, infelizmente, depois da questão da pandemia, né, Betão, os atendimentos presenciais ficaram cada vez mais reduzidos. E isso trouxe algumas facilidades, porém trouxe diversos problemas, que justamente as pessoas não têm mais o contato olho no olho, não sabem mais com quem estão conversando. Então, assim, a regra é desconfie, desconfie. Qualquer coisa, vá até o seu advogado, converse com ele, ligue para o telefone que você já tem salvo, né, que já é o número usual do contato dele contigo, e resolva a situação para que você não caia em nenhum tipo de golpe e tenha esse prejuízo.
O banco, as agências bancárias, elas têm obrigação de ressarcir aquela pessoa que caiu num golpe?
Assim, Betão, isso é bastante discutível, né? Porque, assim, obviamente, os bancos, eles precisam ter mecanismos tecnológicos para evitar qualquer tipo de transação fraudulenta. Então, existem situações que, sim, até a orientação que a gente vai colocar na estará nessa cartilha, será o contato primordialmente com o banco, né, para tentar resolver, tentar ver se há possibilidade de abrir um chamado para você ressarcir esse valor. Então, o que é o mais comum? Por exemplo, ressarcimento nos casos de utilização do cartão de crédito clonado, né? Então, muitas vezes acontece uma clonagem do cartão de crédito, e isso não há nenhuma culpa, responsabilidade por parte do consumidor, por parte do cliente do banco, né? Então, o banco precisa dar mecanismos para que a pessoa faça as transações de forma adequada. Agora sim, né, Betão, vamos ver esse outro caso. Simplesmente a pessoa passa um valor, deposita um valor para um falso advogado, e aí qual é a responsabilidade do banco? Infelizmente, não existe responsabilidade do banco nesse caso, né? A própria pessoa, por livre e espontânea vontade, fez esse pagamento. Ainda assim, há a possibilidade de abrir um chamado para tentar recuperar esse PIX, por exemplo, tentar cancelar, mas ainda assim é bastante difícil. Então, assim, tem que ver o caso a caso, né? O que for de competência do banco, realmente a pessoa tem o direito de resolver com o banco. Se o banco não resolver o problema, entrar judicialmente e buscar os meios disponíveis. Mas nesses casos específicos do golpe do falso advogado, geralmente, infelizmente, é a pessoa que acaba cometendo esse erro sem responsabilização dos bancos.
São 9h40, 9h40, você está ligado aqui na Fátima de Vacaria. Eu estou conversando com o presidente da OAB Subseção de Vacaria, advogado Matheus Engal e Cunha. Eu peço licença a ele, peço licença aos nossos ouvintes, mas eu vou rápido ao espaço comercial e volto em seguida com o mesmo assunto, a respeito dos golpes. Agora são 9h45, 9h45, você está ligado aqui na Fátima de Vacaria com o nosso temática. Nós estamos conversando aqui com o presidente da OAB de Vacaria, Matheus Engal e Cunha. E o assunto é sobre os diversos golpes que acontecem, não é? Você sabe que a gente já falou que a cada 4 minutos pessoas são vítimas de golpes, e a OAB está fazendo um alerta, pois a todo instante acontece um novo golpe e as pessoas devem estar atentas com qualquer tipo de ofertas. E a OAB vai lançar uma cartilha, né, de prevenção aos golpes. Eu tenho diversos assuntos, rapidamente fazer um ping-pong com o senhor, porque eu tenho 10 minutos, né? 10 minutos para nós conversar aqui, ó. Qual o perfil de... Como é que as pessoas podem se proteger? Ele solicita o CPF, o senhor me dá o seu CPF, esse negócio todo que eu preciso. Porque hoje, como é que as pessoas têm acesso aos nossos CPFs, é lojas, é o quê? Como é que são repassados esses CPFs de uma pessoa física?
Betão, assim, tentar ser bem breve, por isso que existe já a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, todas as pessoas que lidam e trabalham com dados sensíveis, elas têm que ter um cuidado redobrado, porque são CPF, RG, são dados, por exemplo, que são extremamente, que requerem um extremo cuidado. Não se podem ser repassados assim de qualquer forma. Infelizmente, sabemos que, muitas vezes, essas pessoas que deveriam, ou empresas, enfim, muitas vezes até mesmo os órgãos públicos, deveriam ter a guarda total desses dados, mas não têm. E acabam disponibilizando, ou por erro, ou por algum problema diverso aí, né, acabam disponibilizando de forma geral, e as pessoas acabam tomando esse conhecimento. Quem não deveria acaba tendo conhecimento. Inclusive na questão dos processos, né? As pessoas acabam entrando nos dados ali dos tribunais, olhando os dados confidenciais e acabam repassando aí para terceiros mal intencionados.
Pessoas solitárias, idosas, com problemas de saúde, os familiares devem ficar atentos com essas pessoas?
Com certeza, com certeza. Inclusive, até por uma obrigação legal, né? As pessoas mais idosas, elas têm que ter uma assistência através do que preceitua o Estatuto do Idoso e a nossa Constituição, né, Betão? Então, é importante que as famílias não deixem as pessoas mais idosas, mais vulneráveis, à mercê. Elas precisam tomar esse cuidado, como eu falei antes, daqui a pouco a pessoa mais velha conversa com o neto, com o filho, para que ajudem a trabalhar com as redes sociais, com o WhatsApp, né, e consigam fazer essa prevenção de forma mais efetiva.
Vendas faces, produtos baratos, não existe, não é, doutor?
Olha, Betão, possam até existir, mas a gente tem que ter todo o cuidado. E assim, acho que é importante nós pontuarmos também, Betão, por exemplo, nesses outros casos dos golpes ali que eu falei, de veículos, as pessoas às vezes compram carros que nem são daquele vendedor. Na dúvida, procure um advogado. A melhor coisa, Betão, daqui a pouco você vai pagar um valor módico de uma consulta para algum advogado, ele vai acompanhar você, vai te dar as instruções. Não é feio você não saber, né? Acho, vamos dizer assim, feio, entre aspas, é você achar que sabe, faz um negócio mal feito e acaba tendo um prejuízo enorme. Então, nós aqui em Vacaria temos diversos colegas, ótimos, excelentes advogados, que podem ajudar as pessoas. Então, procure o seu advogado de confiança, converse com ele e ele vai te ajudar a fazer um negócio bem feito.
Bom, doutor Matheus, ligações de pessoas afirmando ser de esse ou daquele banco, não é? A gente sabe, os bancos não têm culpa, não é? Mas as pessoas se passam por funcionários dos bancos, dizendo, olha, você tem um crédito assim, só que você tem que mandar R$1.000, R$2.000 para poder retirar esse valor, R$300, R$400.
É, assim, então, de forma central, esse tipo, sim, de golpe sempre é a solicitação por parte do golpista de valores. Então, basta a pessoa parar para pensar, bom, eu estou aqui precisando de dinheiro, estou solicitando um empréstimo. Como é que o banco vai me pedir para adiantar valores se eu já estou precisando de um dinheiro? Então, não faz sentido, Betão. As pessoas, tendo esse cuidado, essa atenção, pensando bem, não farão o negócio.
Nos caixas eletrônicos, as pessoas não devem solicitar somente auxílio para os servidores que estiverem identificados. Porque eles colocam o cartão, clonam. Eu estava vendo na televisão essa semana, tem uma matéria disso aí. Colocou o cartão, chegou, tirou. Não, esse aqui foi no outro lado do caixa eletrônico. Mas chega um terceiro e tira o dinheiro ali.
Com certeza, tem mais isso também. É importante, até mesmo os bancos eles colocam, né? Procure sempre a pessoa autorizada. E aí, voltando na questão anterior, Betão, inclusive as pessoas mais idosas, mais vulneráveis, que vão aos bancos, não podem estar sozinhas também. Até por uma questão que é muito antiga, né, Betão? A pessoa mais idosa sai daqui a pouco de um banco, é surpreendida por algum indivíduo na rua. Então é importante que essas pessoas tenham sempre o acompanhamento de alguém mais jovem ou alguma pessoa que tenha mais instrução para ajudar no caso.
Os golpes através de PIX também, não é? Como é que pode ser isso aí solucionado? Solucionado não digo, mas reparado aí. Eu mandei um PIX para uma pessoa e o valor esse não chegou. Como é que é essa situação aí? Nem sempre, não é?
assim, Beto, essa questão do PIX ela é bastante complicada, tá? Existem meios de você abrir chamados, como falamos antes, junto aos bancos, para você buscar essa reparação. Às vezes acontece a pessoa enviar o PIX de forma equivocada, que aí não é o caso de golpe, né? Eu acabei errando lá o CPF, errei, sim, algum número, né? E eu posso solicitar para o banco alguma reparação, só que muitas vezes isso é difícil. E aí acaba a pessoa tendo que entrar judicialmente, buscar a justiça para reaver esse valor. Agora, nos casos de golpes, como eu falei, Betão, claro, tem que olhar caso a caso, mas de forma geral eu entendo que o banco não tem responsabilização, tá? Porque justamente a pessoa fez de livre e espontânea vontade, né? Então o banco não teria essa responsabilidade, mas obviamente o golpista tem. Só que claro, aí você vai ter que acionar a polícia, fazer o passo a passo para poder buscar reaver o teu direito.
É a mesma coisa aquele depósito fora do horário, que é depositado no envelope, não é? Ele tira ali, tá aqui o depósito. No outro dia, a pessoa que tem direito a receber vai lá, não tem nada para receber.
Betão, isso é muito comum. Inclusive, esses tempos...
Semana passada aconteceu isso aqui em Vacaria.
Isso acontece direto. O caso, por exemplo, lá, você vendeu um carro, tá? A pessoa pagou com cheque, né? Pagou com cheque lá R$50 mil. O cheque ele demora 24 a 48 horas para compensar. Só que a pessoa olhou na conta e apareceu o valor lá. Ele acha que o valor já está disponível a ele. E aí acaba entregando o veículo e o golpista sai, o estelionatário sai com o veículo e a pessoa fica a ver navios, como diz, né? Então esses cuidados tem que ter, tem que ser redobrados.
Doutor Matheus, bom dia. As ligações que a gente recebe de spam, como proceder? É spam, deleta e pronto.
Olha, essa é uma dúvida de um ouvinte. Olha, sim, eu vou lhe dizer bem sinceramente, ligações de spam eu não atendo.
Eu também não.
Não atendo. Né? Inclusive, sempre que possível já bloqueio o telefone e não dou nenhuma atenção, até porque assim, Betão, existe também, já foi descoberto pela polícia, que muitas vezes quando nós atendemos essas ligações, que você atende o telefone e é um robô que diz, oi, bom dia, boa tarde, isso eles fazem como forma de descobrir se aquele telefone ainda está ativo, para depois aplicarem golpes com aquele telefone. Então tem que tomar esse cuidado também.
É a mesma coisa de lojas, de internet, de TV a cabo, esse negócio todo aí. É tudo um robô que te liga, não é?
Te liga, exatamente.
Espera um pouquinho. E o assunto é sempre o mesmo.
É sempre o mesmo. É, então aí que tá. Claro, muitas vezes pode ser apenas um erro por parte da companhia, da empresa que está te oferecendo serviço, mas outras vezes, Betão, como eu disse, são os próprios golpistas que ficam rastreando para ver se esses telefones têm alguém respondendo, se eles estão ativos ou não estão. Tá?
Isso é um grande problema. Por que essas pessoas ligam sempre no horário do meio-dia ou no horário da noite? No horário do meio-dia, quando você está almoçando tranquilo com a sua família, ou no horário da noite?
Exatamente. Além de ser pessoas chatas, né? Levando aqui um pouco para brincadeira, mas justamente essa é uma conduta que eles têm de forma reiterada, né, Bertão? É sempre nesses horários mesmo.
E essas ligações que a gente sabe que vem de dentro dos presídios?
Uhum.
Como proceder?
Olha, ligações de dentro dos presídios, mas tu diz assim, num caso de que a pessoa...
O seu filho tá comigo, esse negócio todo, ele precisa de tanto, aquele negócio todo, sim, rapidamente.
Claro. Esse golpe aquele das, digamos, dos falsos sequestros
e isso
tal.
Aí.
Olha, a primeira questão que eu digo é sempre desliga o telefone, né, se alguém ligar nesse sentido, e comece a buscar o contato com a pessoa, digamos que eles estão mentindo que está sequestrado. Então, geralmente é um filho, né? Alguém. Faça o contato com o seu filho, né? E o que acontece, Betão? Geralmente as pessoas, elas ficam tão nervosas que, por exemplo, liga o golpista, estou aqui com o seu filho. A pessoa diz assim, com o João? Aí você dá o nome da pessoa e o golpista começa a dizer, isso, nós estamos aqui com o João e tal, papapá, entende? Então, na verdade, desliga o telefone e faça o contato imediato com o teu ente querido, com a pessoa da tua família, verifique se ele está bem, não tome nenhuma atitude precipitada. Tem que pensar, nesse momento tem que agir com a prudência.
Doutor Matheus Cunha, presidente da OAB, para nós encerrarmos nosso bate-papo agradável aqui nessa manhã de terça-feira, quais as orientações no minuto que o senhor deixa à comunidade, hein?
Perfeito. Então eu deixo para a comunidade a seguinte orientação. Sempre tenha a prudência e sempre tenha o cuidado. Não entre nessas propostas miraculosas, coisas muito fáceis, muito vantajosas, principalmente que envolvam dinheiro. Como eu disse, se você tem valores para receber, é muito difícil, né, que algum advogado ou qualquer empresa, enfim, vá solicitar valores, ou então um banco vai pedir valores, se você está precisando de empréstimo. Né? Então, isso é um contrassenso. Sempre desconfie. E também, em relação a outros negócios, a outros tipos de golpes, como conversamos em relação à questão de venda de veículos, procure um advogado. Se você tem alguma dúvida, pague uma consulta para o advogado, ele vai lhe orientar da melhor forma, vai lhe acompanhar no caso. Como eu disse, não é feio você não saber tudo, né? O importante é você ter a humildade para reconhecer e procurar ajuda especializada.
Feio é você entrar numa fria pensando que vai ganhar alguma coisa.
Vai trazer problema para você, para a tua família, né? Então uma grande dificuldade que a pessoa acaba entrando.
Olha, doutor Matheus Zingale Cunha, a gente se conhece há muitos e muitos anos. Verdade. A sua família, o senhor, não é? Parabéns pelo seu trabalho que o senhor vem realizando à frente da OAB. Nós continuamos à disposição aqui na Rádio Fátima de Vacaria, sempre para esclarecer a nossa comunidade.
Perfeito. Betão, só rapidamente dizer para todos os colegas advogados que essa semana temos a Semana da Advocacia. Então, reiterando o convite, que teremos as atividades na OAB, a palestra na UX também. Vão acompanhando as nossas redes sociais para estarem bem informados. Será um prazer contar com todos e quero agradecer meu amigo Betão mais uma vez pelo convite. Conte sempre com a OAB, conte sempre conosco. Muito obrigado.
Obrigado, presidente da OAB, doutor Matheus Zingali Cunha, que foi o convidado do Temática nesta manhã de terça-feira.